Reportagem Especial.
Amigo ouvinte, aqui fala o repórter Esso, testemunho ocular da história.
O repórter Esso entrou no ar pela primeira vez em agosto de 1941, com um estilo que marcaria para sempre a maneira de levar informação pelas ondas do rádio no país. No ar por 27 anos ininterruptos, o programa chegava às casas dos brasileiros pela frequência da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, sendo irradiado também por outras emissoras, como a Record de São Paulo, a Farroupilha de Porto Alegre, a Rádio Clube de Recife e a Rádio Inconfidência de Belo Horizonte. Antes do estilo curto e direto do repórter Esso, a notícia do rádio se resumia praticamente à leitura dos jornais. Mas veio a Segunda Guerra Mundial e a população parecia ávida pela transmissão ágil das notícias do fronte. E o rádio mostrou-se como o veículo ideal para a função. O repórter Esso chegou ao Brasil como uma iniciativa da política norte-americana de cooperação internacional. Durante o período do conflito mundial, aliás, o noticiário era redigido por agências de notícia dos Estados Unidos.
Amigo ouvinte, aqui fala o repórter Esso, testemunho ocular da história. A Rádio de Hamburgo, depois de transmitir o crepúsculo dos deuses durante muitas horas, acaba de anunciar: o Führer morreu. Terminou a guerra, terminou a guerra, terminou a guerra.
Um outro marco do radiojornalismo brasileiro foi o grande jornal falado Tupi, que entrou no ar em 1942 na Rádio Tupi de São Paulo. Com um formato diferente do repórter Esso, o noticiário da Tupi tinha uma única edição diária, mais longa e dividida em blocos. O jornalista Roberto Rosenberg, há 52 anos trabalhando com rádio no Brasil, chegou a apresentar outro noticiário importante da Tupi, mas do Rio de Janeiro. Ele conta como era fazer rádio nos anos 40 e 50.
Fiz um teste de microfone e acabei, com 18 anos, fazendo locução. E fui ler o grande matutino Tupi, que entrava às 7 horas da manhã, num jornal que não tem hoje a sofisticação que a gente tem de poder falar pelo telefone. Não existia gravação, os gravadores estavam chegando no país, os gravadores de fita, de rolo, grandes, não tinham gravadores portáteis. Então era um jornal lido de uma hora de duração. Você lia o jornal enquanto a vinhetinha subia para separar uma notícia da outra, você bebia um gole d'água. Você imagina que ele é um jornal de uma hora. Isso com 18 anos.
Enquanto o jornalismo dava seus primeiros passos no rádio, o governo de Getúlio Vargas também percebia a importância do veículo para atingir a população. E foi assim que Getúlio criou a Hora do Brasil, o programa que no início veiculava informações do governo federal e também inserções culturais, tornou-se obrigatório em 1938.
Senhores ouvintes, muito boa tarde. O Departamento de Imprensa e Propaganda vai transmitir a Hora do Brasil neste dia 7 de setembro, diretamente do estádio do Clube de Regatas Vasco da Gama, a bela praça de esportes do bairro Carioca de São Januário, onde todos os anos têm sido realizadas as grandes concentrações de estudantes e do povo brasileiro para ouvirem o discurso alusivo à data magna do país, pronunciado pelo presidente Getúlio Vargas.
A partir de 1962, a Hora do Brasil, hoje Voz do Brasil, passou a transmitir também as notícias do Congresso Nacional. E nessa época, com a chegada da TV no Brasil, o rádio começou a mudar o estilo de seu noticiário. Novidades tecnológicas, como o gravador portátil, deram mais agilidade à cobertura jornalística. Aos poucos, o estilo direto e sintético do repórter Esso, baseado em notícias de agências internacionais, mais, passou a perder espaço para as notícias transmitidas de maneira mais leve, próxima da linguagem falada. Uma das pioneiras dessa nova fase do radiojornalismo brasileiro foi a Rádio JB do Rio de Janeiro, onde música e informação dividiam o espaço. O áudio a seguir é exemplo do jornalismo feito pela Rádio Jornal do Brasil entre dezembro de 1969 e janeiro de 1970. A emissora transmitiu um documentário sobre os principais fatos e músicas do ano de 69.
As declarações do ministro Magalhães Pinto eram a primeira manifestação pública oficial de que o Marechal Costa e Silva não voltaria à presidência.
De antemão declaro que farei todo o meu esforço para que haja uma convergência de opiniões e seja dada todo o prestígio para quem tiver de suportar essa árdua tarefa de governar.
No dia 6 de outubro, realizada a última reunião do alto comando das Forças Armadas, surgia a informação de que o general Emílio Garrastazu Médici aceitara sua indicação.
Recebo a indicação do meu nome para a presidência da República, consciente da responsabilidade excepcional dessa missão.
A reportagem no rádio ganhou tanto espaço que na década de 90 surgiram no país as emissoras especializadas em transmissão de notícia durante todo o dia. Âncora da rádio CBN e da TV Cultura, Heródoto Barbeiro comenta as mudanças no radiojornalismo.
Porque quando eu comecei a trabalhar, os textos de rádio, eles eram manchetados. Hoje, eles não são mais manchetados. Hoje, o mesmo texto que eu leio aqui no telejornal da TV Cultura, eu posso pegá-lo e lê-lo na CBN sem nenhum problema. É o mesmo texto. Se é uma nota que eu vou ler na televisão, é a mesma nota que eu leio no rádio. Então, eu acho que o texto ficou sendo um texto direto, texto simples, leve, que as pessoas possam entender, e sempre levando em consideração o seguinte: a única maneira de alcançar a pessoa pelo rádio é através da audição.
Além de notícia, música e entretenimento, o rádio também foi responsável por levar aos brasileiros os grandes momentos do esporte. No início da experiência radiofônica, até mesmo o sambista Ari Barroso chegou a narrar jogos de futebol. Foi pelo rádio também que o Brasil ouviu triste a derrota da seleção na Copa de 50 para o Uruguai.
Realmente na finalíssima da Copa do Mundo, ainda dentro do campo Uruguai, deu para Guidia. Guidia devolveu a Rúlio Pérez, que dá em profundidade ao ponteiro direito. Corre, Guidia! Aproxima-se do gol do Brasil e atira! Gol! Gol do Uruguai! Guidia!
Terminou o jogo com a vitória do Uruguai. Uruguai, os campeões mundiais de futebol de 1950, reconquistando o título que haviam obtido em 1930.
Com as transmissões dos jogos ao vivo pela televisão, os comentaristas esportivos tiveram que se adaptar. Narrador esportivo desde a década de 60, José Carlos Araújo, o garotinho da Rádio Globo do Rio de Janeiro, fala dos novos tempos.
Mesmo a televisão fazendo a transmissão ao vivo de todos os jogos e dos grandes eventos, o grande desafio para o narrador, para o comunicador, é saber que ele está narrando como um complemento daquele que não quer ouvir o áudio da televisão e também aquele que no Brasil inteiro está acostumado a ouvi-lo e sem ver a imagem da televisão. Então, primeira preocupação dele, posicionar a bola, sabendo que a emoção da voz vai demonstrar se essa bola está mais próxima ou mais longe da grande área e, consequentemente, do gol. E também para o grande público saber se a bola está no meio campo, está na intermediária, está na direita, está na esquerda. Enfim, você cria com as palavras as imagens que se transformam mais ricas do que aquelas que estão na telinha.
No início dos anos 30, quando o rádio começava a dar seus primeiros passos no país, havia 19 emissoras no Brasil. Hoje, de acordo com o Ministério das Comunicações, são quase 2.300 rádios comerciais FM, mais de 1.700 de ondas médias, 440 educativas, além de cerca de 3.600 comunitárias e outras tantas que funcionam sem autorização. De Brasília, Ana Raquel Macedo.
Reportagem especial.